Muito bom dia, ouvintes. Estamos iniciando por aqui mais um Vida e Saúde. Hoje é sábado, dia 8 de julho de 2022, contando como sempre com a parceria da Unimed Altos da Serra. Cuidar da sua saúde, este é o plano. Conheça os planos empresarial e familiar da Unimed. Parceria também é do Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Cuide dos seus olhos e do seu coração com os doutores César Nezelo e Rosângela Nezelo. O Vida e Saúde de hoje é uma entrevista com o doutor Alexandre Rigo Vicentim. Ele que é neurologista e vai estar trazendo todas as informações acerca do tema, que é neurologia e envelhecimento. Quem vai estar conversando com ele é o doutor Fernando Osório, da Unimed. Vamos acompanhar, então, a partir de agora, esta entrevista.
Hoje, pessoal, nosso convidado, grande médico, grande amigo, doutor Alexandre Vicentim. Então, você que já está sintonizando aí, saiba que hoje a presença é ilustre, nosso amigo Alexandre Vicentim. Vamos falar aí da área de neurologia hoje, vários assuntos, vários aspectos aí, mas quero lhe agradecer em nome da Unimed, sempre é muito bom a nossa conversa, né, doutor? Já esteve aqui acho que umas duas vezes, logo que a gente inaugurou o projeto, me lembro que era lá na outra salinha.
Três vezes,
né? Então é sempre um papo muito prazeroso e o pessoal pede, doutor, a sua presença aqui, que essa área de neurologia é muito solicitada, sim, principalmente nos dias que nós estamos hoje.
Exatamente.
Né, doutor?
Por isso eu quero agradecer o convite da Unimed. Eu tinha me dado um atestado hoje médico, estava resfriado. O doutor Fernando sustou o meu atestado e me obrigou a vir para cá. Então estou à disposição agora. Então não reparem, estou disfônico, posso ter crise de tosse, mas está tudo sob controle.
Excelente, excelente, doutor. Doutor, uma pergunta que eu acho que assim parece meio clichê, né? Mas não é. Nós estamos aí, parece, passando pela pandemia, né, doutor? E lembro que as outras duas vezes que o senhor esteve aqui, nós estava ali naqueles picos, né, complicados da pandemia. Como é que está a experiência profissional do doutor Alexandre Vicentim hoje? E aí digo, doutor, em consultório, digo também na parte hospitalar, como é que está o seu dia a dia aí no pós-pandemia? O que que mudou na sua profissão, no aspecto clínico dos pacientes? O que que o senhor tem notado nisso aí?
Então, a gente está... Eu já tinha discutido isso com um colega de Porto Alegre, lá por julho do ano... agosto, setembro do ano retrasado. E ele já tinha, já tinha me adiantado uma situação que nós iríamos se deparar. Uma situação hoje a gente está vendo seguidamente, a gente está chamando de síndrome neurológica pós-Covid. Então, como é isso? Ainda não temos dados bibliográficos suficientes, mas estamos vendo na prática médica pessoas que tiveram Covid, e não é a gravidade do Covid, não é por gravidade que desenvolve isso. Pode ser Covid, pode ter sido Covid casos leves, moderados, também graves, mas estamos vendo alterações cognitivas pós-Covid. Por exemplo, pessoas que antes do Covid tinham certos lapsos de memória, pioraram essa memória. Pessoas que tinham um transtorno do sono pioraram a insônia. Pessoas que tinham quadros depressivos pioraram o quadro depressivo. Então, nós estamos reparando isso e ainda não temos um tratamento definitivo, mas temos algumas alternativas, algumas medicações que estamos tentando usar para reverter isso aí. A gente não sabe se isso, com o tempo, será revertido ao natural, como uma evolução pós-Covid. Mas estamos percebendo isso, Fernando. Isso está sendo muito, não é preocupante, mas é impactante para a pessoa. A pessoa vem consultar com queixas de memória, aí tu investiga, teve Covid, notou uma diferença de memória posterior. Então, pessoas que já tinham doenças, pioraram dessas doenças neurológicas, é uma coisa impactante. Estamos vendo isso aí, eu estou vendo quase que diariamente isso no consultório.
Doutor, e falando até por questão de experiência própria familiar, né, que eu tive, é natural que essas pessoas que estão passando por esse agravamento, às vezes, demorem fazer um auto-reconhecimento desse problema. Eu imagino que, por vezes, é a família Sim. que nota e que, às vezes, diz, olha, estamos precisando de ajuda e que leva. Até onde é importante os familiares observarem mais com cuidado e terem esses insights de que está mudando, de que tem algo errado, né?
Geralmente são os familiares, mas eu estou vendo apresentações que as pessoas veem, mas doutor, esqueci tal coisa, me perdi, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E vai investigando, não importa a idade. Isso a gente está percebendo. Vamos ver até onde isso vai chegar, se isso será revertido automaticamente com o passar do tempo, se a gente vai ter que intervir como tratava-se antes os déficits cognitivos. Déficit cognitivo que eu chamo são funções superiores, memória, orientação, linguagem, cálculo, atenção, concentração. Então, chama-se déficit cognitivo, chama transtorno cognitivo esses sinais neurológicos superiores que a gente chama.
Certo. Tratamento ainda, doutor? Obviamente precisa de um acompanhamento médico.
Acompanhamento. Né, então, a gente vai acompanhando. Normalmente, o ideal é semestralmente, a cada 6 meses, um dos quadros mais graves a cada 3 meses, mas o acompanhamento é o sintoma principal, a conduta principal. Mas, assim, nós construímos o nosso envelhecimento a partir da juventude. Então, eu vou dizer pela terceira vez, numa live da Unimed, que a nossa saúde é baseada em algumas coisas muito importantes e muito simples. Então, assim, voltamos a bater na tecla sobre alimentação, atividade física regular, qualidade de sono, ansiedades. Então, nosso envelhecimento estará baseado nas nossas atitudes do dia a dia. Nós envelhecemos como nós nos cuidamos hoje. Então, esses alimentação, atividade física, qualidade de sono, uso excessivo de medicação. Então, uma pessoa que tomou, que devia tomar, desenvolveu uma insônia por algum motivo, trabalhou algum tempo noturnamente, desenvolveu uma insônia, começa a tomar um remédio para dormir, é para tomar 1, 2, 3 meses no máximo, ela passa a tomar a vida inteira. Isso tem um custo, isso trará um custo para a memória. Então, o combate ao uso crônico de remédios para dormir, o combate ao jeito de que a gente está levando a vida, uma correria desenfreada. A gente não acaba uma coisa para fazer outra, está se fazendo várias coisas ao mesmo tempo, está se cuidando de tudo, de todos e menos de si mesmo. Então, ainda, Fernando, é aquela conversa de sempre.
Sim. Doutor, para quem não entrou ainda nessa espiral que o senhor fala dos medicamentos e, vamos dizer assim, de um quase vício em medicação, um vício às vezes inconsciente.
Inconsciente.
Mas para quem ainda não entrou nisso, o desmame é muito difícil, né, doutor?
Difícil.
É difícil. É bom então, não assim, entrar nisso, né?
São descrições impressionantes de pessoas que só dormem se estão olhando para a caixa do remédio. Pode não tomar, mas ela tem que saber que o remédio está do lado dela. É impressionante. Mas o desmame é possível. Isso eu não tenho dúvida nenhuma.
Perfeito. Doutor, pediram para que o senhor falasse um pouquinho, discorresse aí sobre o transtorno de ansiedade generalizada.
Tá.
Parece que esse também é um outro mal do século.
Do
aí.
Século. Fazer tudo ao mesmo tempo, querer tudo ao mesmo tempo, não valorizar o que se tem, querer sempre alguma coisa que não está ao seu alcance. Basicamente, a ansiedade é a busca do que não precisa, a preocupação com o que não é necessário. E a gente está vendo muito transtorno da ansiedade. Volto de novo na tecla da alimentação, da qualidade da alimentação, da qualidade do sono, da atividade física regular, do não abuso de substâncias ansiogênicas como refrigerantes, café e uso de álcool. Então são coisas que a gente vai desenvolvendo lentamente, a gente vai percebendo no consultório. Então imagine, a gente está sempre voltando atrás, uma consulta, você vem consultar, você vem com aquela crise de pânico, aquela ansiedade, aquele aperto. Você não recebe um remédio, um ansiolítico, você recebe assim, ó, cuida melhor do teu sono, muda a tua alimentação, começa a praticar um esporte. Você quer alguma coisa que tu pegue, tome e melhore. Então, lentamente, a gente está convencendo as pessoas que a gente cuidar da nossa alimentação, nossa atividade física, já é um tratamento para a ansiedade. Tu usa um ansiolítico, talvez, por um tempinho, até tirar o sintoma, mas tu vai ensinando a pessoa. Então, a psicóloga entra nos tratamentos para a ansiedade, é fundamental. Ela entra ensinando a pessoa a lidar com a ansiedade dela. Não são... São características pessoais a tal da ansiedade. Tem um aceleramento interno maior. A psicóloga vai te ensinar a lidar com esses sentimentos. Vai ensinar você a terminar uma coisa para começar a outra. Vai ensinar você a lidar com você mesmo. Então, o tratamento psicológico ainda é o melhor tratamento, a melhor forma de tratamento para a ansiedade. Às vezes, eu te falei, a pessoa vem predisposta a tomar uma medicação que resolva tudo. Tenho visto muito também, demais e mais, conflitos familiares, conflitos internos dentro de casa, gerando ansiedade. As pessoas não se entendem entre elas e isso vai gerando angústias, insatisfações, frustrações. Vai gerar ansiedade.
Até porque me parece que se o problema estiver ligado a hábito, medicamento nenhum vai corrigir hábito.
Exato. Perfeito, é isso aí. Mas até você se dar conta disso, você tem uma dor no peito que a sensação é de morte, no meio da madrugada. Então, normalmente são crises de ansiedade que fazem pessoas jovens sentir dor no peito com sensação de morte. Você quer uma medicação que tire isso? Você não vai lembrar que é o transtorno teu com o próprio o jeito de ser, o conflito familiar, querer uma coisa que não pode, buscar uma coisa que não se alcança, não se conformar com o que se tem, talvez seja a solução mais definitiva. Até você chegar nisso, é necessário uma psicoterapia, é necessário um acompanhamento psicológico.
Tá certo.
Muito bem, ouvintes, e o Vida e Saúde vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, você acompanha o segmento da entrevista com o doutor Alexandre Rigo Vicentim, neurologista, que hoje está trazendo todas as informações do tema Neurologia e Envelhecimento, tema de grande importância para todos. O Vida e Saúde volta em instantes. Bacana, é o Vida e Saúde para você nesta manhã de sábado aqui na tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo. Nós estamos trazendo hoje a entrevista com o doutor Alexandre Rigo Vicentim, ele que é neurologista e está trazendo todas as informações sobre o envelhecimento. Quem está conversando com ele é o doutor Fernando Osório e a gente conta por aqui, como sempre, com a parceria da Unimed Alto da Serra. Cuidar da sua saúde, este é o plano. E doutor César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Vamos seguindo a nossa entrevista por aqui.
Doutor, antes só de passar para as perguntas, talvez uma questão que 80% ou 90% das pessoas que estão nos acompanhando agora estejam se perguntando assim: Doutor, qual é o gatilho para mim saber que eu preciso de ajuda médica, para mim saber se eu estou com esse transtorno de ansiedade? O que que eu posso me notar? Quais são alguns gatilhos que diz, olha, não, não. O doutor Alexandre disse que se acontecesse isso, eu preciso buscar o um médico. Quando que a gente passa a fronteira do que é o normal?
Quando isso passa a implicar na tua vida pessoal, familiar ou profissional. Quando isso passa a atrapalhar essas bases, que é a nossa família, nosso trabalho e o nosso dia a dia.
É o sinal que precisa de
Sem
ajuda.
dúvida. Você pode precisar dando uma orientação de mostrar qual é o caminho que você vai seguir, na resolução desse problema.
Certo. Doutor, eu vou quero mandar um abraço aqui para Luli. A Luli é a proprietária lá da Luli Modas. Ela está nos acompanhando pelo Instagram. Ela que é a esposa do meu grande amigo Éder. E a Luli e o Éder, doutor, eles têm um filho que eu digo para eles que ele é gênio, é um menino superdotado, né? Tem uma capacidade fora do comum para a idade que ele tem. Quando tem uma criança assim, precisa também de acompanhamento médico para saber lidar ou não precisa, doutor? Porque o menino é um prodígio.
Chama-se altas habilidades. É necessário um acompanhamento psicológico, sim.
É um artista, né? Um
É necessário.
abraço, Luli. Ela tá pedindo, doutor, para o senhor falar sobre Alzheimer. E eu me lembro que uma vez, num trabalho técnico que nós fizemos juntos, o senhor me disse uma coisa. Fernando, nós vamos cada vez mais ouvir falar de Alzheimer, porque Alzheimer é uma doença degenerativa e as pessoas estão vivendo mais.
Perfeito.
Logo, vamos ter mais diagnósticos de Alzheimer, né? Então, é uma doença que eu acho que vai transitar mais, né?
De cada 100 pessoas com 60 anos, 1,5, então de cada 200 com 60, 2 têm Alzheimer. De cada 100 pessoas com 80 anos, 20 têm doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer nada mais é do que um envelhecimento acelerado do cérebro causado por depósito de placas amiloides em regiões específicas do cérebro. Tá? Mas assim, volto a frisar, o nosso comportamento alimentar e físico é a chave para nós não termos futuramente a grande propensão para desenvolver essa doença. Então, volta atrás. Atividade física, alimentação. Outra coisa muito importante que eu tenho percebido, as pessoas sonham na aposentadoria. Não aposente teu cérebro. Não estacione teu cérebro no sofá. Não faça isso. Mantenha o teu cérebro em atividade permanente. Não deixe de fazer as coisas que você gosta. Outra coisa que eu também já falei em live, e perdoe mais. Tenha mais amor à outra pessoa, mais amor ao próximo. Seja mais feliz, sorria mais, perdoe mais. Não carregue mágoas, rancores. Isso é remédio também para doença mental, para qualquer tipo de doença mental e física. Uma pessoa que não cuida da alimentação e não faz atividade física e torna-se um sedentário, obeso, uma certa altura da vida, ele estará tomando um remédio para a pressão ou dois, um ou dois para o diabetes ou diabetes tipo 2 no caso, um ou dois para colesterol ou triglicerídeos, um para tireoide, e um para dor no corpo e um para estômago devido a tanto remédio. Nota isso? Percebeu já isso? Isso é o nosso desleixo com o próprio corpo. Nossa alimentação é a chave da nossa saúde.
50 anos vividos com maus hábitos vai pagar o seu preço no final.
Gerarão 6 ou 7 comprimidos por dia pela vida inteira.
Isso me faz lembrar muito, doutor, a analogia daquela pessoa que quer passar a ter um físico de atleta ou, né, não precisa ser um fisiculturista, mas que quer lapidar o seu físico. Ele não vai na academia começar hoje e esperar que semana que vem vai ter um resultado.
Não. Né? E uma coisa importante também, não há data para se começar. Pode começar isso amanhã, não importa a idade. O benefício da atividade física tu colherá depois de 3 meses. O benefício de uma mudança de hábitos alimentares tu começa a colher depois de 3 meses. A tua alimentação balanceada, equilibrada, a tua vida emocional tranquila gerará um sono reparador, que por sua vez gera energia para o dia seguinte. Vem se estudando o sono muito nos últimos anos. E sabe-se hoje que o sono é o nosso termômetro da saúde. A qualidade do sono é o termômetro da saúde física e mental. Uma pessoa que dorme mal, seja por qualquer motivo, por uma insônia primária, por uma apneia de sono, por um uso crônico de benzodiazepínico, por uso excessivo de antidepressivo, por DBPOC, doença cardiovascular, é uma pessoa que irá ficar doente. É questão de tempo. Então, prestem atenção no seu sono. Analisem o seu sono. Você deve... Como se analisa um sono? Basicamente, a regra mais simples de todas é: como você acorda de manhã? Qual é a tua disposição em encarar um dia quando você acorda? Dependendo da forma que você acorda, foi a qualidade do teu sono. Certo? Às vezes até um problema de próstata causa um transtorno do sono. A pessoa tem que levantar para o banheiro 7, 8, 10 vezes por noite. Como é que vai ter um sono reparador? O sono é um processo ativo. Quando a gente está dormindo, existe um exército dentro de nós trabalhando para nos preparar para o dia seguinte. Então, o sono é fundamental que tenha um tempo ideal. O tempo de sono é individual de cada um. Tem pessoas que a média é 8 horas, tem pessoas que com 6 já são satisfeitas, tem pessoas que precisam 10. A quantidade do sono é individual de pessoa para pessoa. Mas a forma com que tu acorda de manhã te dá a qualidade do teu sono.
Perfeito. Doutor, a Rosângela está nos perguntando o seguinte: a epilepsia causa esquecimento?
Sim, pode causar. Principalmente se ela for do lobo temporal. Uma epilepsia do lobo temporal... O lobo temporal é a região onde mora a área da memória. Então, pode haver uma interferência e causar dificuldade de memória. Algumas medicações podem atrapalhar a memória usadas para epilepsia. Então, existe essa relação, sim.
Certo. Doutor, para o senhor explicar rapidamente, em um minuto, qual é a relação da bebida de álcool com o lóbulo frontal, o efeito que ela causa no lóbulo frontal.
No lobo frontal.
E por que isso deixa as pessoas um pouquinho mais desinibidas, mais sem filtros naturais, aqueles que nós temos?
O álcool causa uma inibição do funcionamento do lobo frontal. Por sua vez, ele nos remete à desinibição. O uso crônico do álcool causará um prejuízo a nossa personalidade. O álcool é um agressor direto dos neurônios. Então, a pessoa que está com cirrose hepática, ela já está com uma atrofia cerebral alcoólica há muitos anos. Você sabe, você tem uma noção quando o álcool não está te fazendo bem. Você percebe isso, ou as pessoas ao teu redor percebem isso e alertam você. Olha, você bebeu, você não lembra o que estava fazendo, você se transformou numa pessoa difícil, você ficou agressivo, você não dormiu bem. Então, normalmente ouçamos as pessoas ao nosso redor, que a gente vai saber quando o álcool passou do limite.
Perfeito. Tem uma pergunta ali, tem uma pergunta só que está rápida, deixa eu ver aqui. Ali, doutor, interessante. Ó, a Catiane pergunta o seguinte, quando a pessoa chega numa situação de que está vivendo por viver, é um sintoma de depressão recente ou mais avançado? O que, que o senhor orienta?
Vivendo por viver significa? Pensando em morrer?
Pode ser. É. Não está tendo mais sentido.
Ah, é necessário uma avaliação ali. Tem que consultar ou conversar com alguém da área, normalmente. Uma avaliação com a psicóloga inicialmente, ela já te dá um caminho. Às vezes é uma situação um pouco mais simples, às vezes é uma situação um pouco mais delicada, requer um tratamento inicial para depois se revisar a causa, mas não deve deixar isso acontecer. A felicidade faz parte da nossa vida. Perfeito. Na verdade, Fernando.
Perfeito. Doutora Cassi faz duas perguntas muito importantes. Quais os danos que a convulsão pode causar e se o uso do Gardenal pediátrico interfere no crescimento da criança?
Não. O fenobarbital é o anticonvulsivante mais usado em crianças até 6 anos de idade. Nunca ouvi falar que ele interferisse no crescimento, não. A crise convulsiva, ela tem duas formas. A mais comum delas é a tal da crise convulsiva idiopática, ou que não tem causa. Então chama-se normalmente 90%, não havendo uma síndrome que é uma pessoa que tem convulsões e tem outras doenças neurológicas, a gente engloba numa síndrome. Mas simplesmente crises convulsivas de repetição, normalmente o diagnóstico é uma epilepsia benigna da infância, que é uma doença tratável, facilmente tratável, e a pessoa terá uma vida normal. Mas a crise convulsiva em si, quando a gente se deparar com uma pessoa convulsionando, quem é da área sabe abordar, mas normalmente os leigos devem colocar a pessoa de lado, um local que ela não se machuque ao se bater. E que, por que de lado? Porque pode ter vômito no final da convulsão, e se esse vômito for aspirado, torna-se uma coisa muito grave. Então, posicionar bem o paciente e acionar o serviço do SAMU, porque às vezes até uma glicose baixa pode causar uma convulsão. A pessoa fez uma insulina, se atrapalhou, fez uma dose demais e teve uma crise convulsiva. A pessoa estava fazendo, era diabética, fez uma bariátrica e continuou com o remédio do diabetes porque a glicose caiu demais. A pessoa tomou uma medicação que causou uma crise convulsiva. Então, a pessoa esqueceu de tomar a medicação que evitava a convulsão e teve uma crise convulsiva. Então, é necessário posicionar e chamar o SAMU.
Muito bem, nosso Vida e Saúde já vai chegando ao seu final. Nós vamos agradecendo mais uma vez a sua sintonia, agradecendo aqui também a parceria da Unimed Alto da Serra, cuidar da sua saúde, este é o plano. Conheça os planos empresarial e familiar da Unimed, parceria também do Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Cuide dos seus olhos e do seu coração com o doutor César Nezelo e a doutora Rosângela Nezelo. O Vida e Saúde volta sábado que vem com mais um assunto de grande importância para a sua saúde. Eu vou deixando meu abraço, com muita paz e bem, e até lá!